Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias do cinema até você, com a pesquisa balizada do Edson Oliveira.
Olá, crianças.
O programa 200 está chegando, hein, Edson?
E é. Eu pensei que não ia passar do 10.
Vai ver. Você já tem ideia do que vai rolar no 200? Porque eu não tenho, não.
Nem eu. Vamos falar de filme.
Ah, pode ser. Faz tempo que a gente não faz isso. Então vamos com as estreias de 22 de agosto de 2019. Brinquedo Assassino, Entre Tempos. Os Brinquedos Mágicos, Pássaros de Verão, Socorro, Virei Uma Garota e Uma Noite, Não É Nada.
Bom, começando com o Brinquedo Assassino, o diretor é o Lars Klevberg, que deve ser nome falso. No elenco nós temos Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, Tim Matheson, David Lewis, Carlisle Burke e a voz do Mark Hamill, como o Chucky. O filme aqui é um filme de terror, produção norte-americana de 2019. Meu, muita gente tá falando sobre esse filme justamente pelo Mark Hamill como a voz de Chuck, mas já falo logo. Vamos dizer assim, três atos, os dois primeiros atos o Chuck não fala. Tem dessas. Bom, a história desse filme é um reboot barra remake barra qualquer coisa do Brinquedo Assassino lá de 88, né? E qual que é a diferença? A diferença é que o Chuck lá, o antigo, era o boneco, né, o good guy, pra onde o assassino, o Charlie Lee Ray, passa a alma. Ou seja, era um boneco de plástico, né, apesar que ele tinha uma vozinha lá, usava umas pilhazinhas. Era um boneco de plástico com a alma de um assassino. Nessa nova versão, o Chuck, ele é um boneco interativo, sabe? Ele é um boneco feito para fazer companhia para criança. Mas não é só isso, porque se você usar todas as funções dele, ele controla algumas coisas da casa. Sabe aquela coisa da internet das coisas?
Ih, carai.
Então, aí ele controla, né, algumas coisinhas da casa. Aí vamos considerar que esse boneco específico, né? Esse Buddy, né? Não é o Good Guy. Acho que eles não conseguiram os direitos. O Buddy, ele... Vamos dizer assim, ele veio com defeito de fábrica. Então ele começa a querer proteger o Andy. É isso que ele quer fazer. Só que vamos dizer assim, o Andy está assistindo o Massacre da Serra Elétrica. E aí ele dá risada. Aí o Chuck olha e fala, ah, ele gosta de ver pessoas sendo trituradas com uma motosserra. Aí, o pai briga com o Andy. Aí o Chuck olha, o Andy brigou com o pai dele não gosta dele. O Andy gostaria que o pai dele
morresse
com uma motosserra. ele vai fazendo esse tipo de associação. Então, assim, muito semelhante ao primeiro filme, né, o filme original, tem aquela coisa de, o boneco tá matando, o Andy desconfia. Que é o Chuck que tá matando, só que ninguém acredita, né? Faz todo sentido. Só que aqui, o Chuck, ele é um boneco, aliás, ele tá bem diferente do boneco antigo, ele tá mais estilizado, né? O que acontece com relação ao Chuck, a primeira parte, é assim, ele, né, ele planeja, não é que ele planeja, ele usa lógica, né, então ele é mais sutil, vamos dizer assim, ele é mais stealth, né. Então não é só questão de, ah, preciso me esconder e ninguém saber que eu sou uma pessoa dentro de um boneco. Não, ele simplesmente usa lógica para isso. Só que na parte final, todo esse refinamento é jogado para cima, porque aí ele vira o boneco que todo mundo conhece, sabe? Com direito a...
Palavrão.
Não, palavrão não chega tanto, tá? É PG-13. Não, brincadeira, não é um PG-13, tá? É um R, mas ele não chega a esse tipo de coisa, não. Tipo, não é uma pessoa ali, sabe? Ele não tem uma... Ele vai adquirir a personalidade bem no final. Mas a princípio ele não tem uma personalidade. Mas no final você tem aquela coisa de gato e rato, né? Que é a mãe e o Andy tentando capturar o Chuck, ao mesmo tempo que o Chuck tenta se livrar deles, e com detalhe que é dentro de um supermercado. E aí o Chuck ele age mais como o Chuck do filme original. Mas, né? Vamos dizer assim, intenções do filme. Meu, acho que o mais próximo que tem, acho que é o Robocop. Porque o Robocop antigo era aquela coisa, vamos dizer assim, era praticamente um ser humano dentro de um tanque de guerra, né? Como se fosse uma armadura. E o novo Robocop é uma coisa, entre aspas, mais leve, né? A armadura dele é mais leve, ele corre, ele tem conexão de internet, esse tipo de coisa, né? E além do que, ele atira com um taser, né? Uhum. Em vez de usar uma 45. Então, essa versão do Chuck é mais ou menos isso. Enquanto que aquele Robocop era o Murphy dentro de uma armadura, né? E o Chuck era o Charlie Lee Ray dentro de um boneco, na nova versão, o Robocop é praticamente um software, né? Sobrou muito pouco do Murphy. E aqui o Chuck também é um software, entendeu? Então é uma versão para os dias de hoje de um personagem dos anos 80. Se vai funcionar? Não sei. De qualquer maneira, tá aí, né?
É aquilo. Se vai funcionar, não sabemos. Mas eu posso falar pelo menos uns dois motivos pelos quais eu tô animado com esse filme?
À vontade.
Ó, Noiva do Chuck, A Semente do Chuck, não sei como é que ficou aqui. Maldição. Do Chuck e O Culto do Chuck.
Semente do Chuck é filho do Chuck.
É o filho do Chuck?
Filho do Chuck.
Então, eu dou quatro motivos pelos quais... Porque os três primeiros filmes são legais, aí de repente, não, vamos fazer uma noiva. Aí, não, vamos colocar um filho. Aí, não, o próximo é basicamente um remake, que é A Maldição do Chuck. Aí depois, sabe, tanto que os últimos foram tudo lançados pra home video. O de 2017 últimos? Mesmo.
Não.
Ele foi. Lá fora ele foi lançado pra home video.
Ah, tá, lá fora. Aqui ele foi lançado no cinema.
Mas aqui, né? Pica-pau saiu do cinema aqui. Isso não é referência.
Então, aí vem uma coisa que é assim, o Chuck, ele meio que virou o estilo Jason, ele virou um ícone da cultura pop, né? Um dos ícones da cultura pop. Os meus filhos, por exemplo, eles gostavam muito de A Noiva do Chuck e O Filho do Chuck, justamente pelo filme ser mais zoado. Eles assistiram o primeiro, o segundo eles não assistiram, o segundo e o terceiro eles não assistiram, mas eles assistiram o primeiro, e aí eles assistiram A Noiva do Chuck e assistiram O Filho do Chuck, e eles gostaram, sabe? Então, meio assim, na época em que foram lançados, que era começo dos anos 2000, naquela época que foi lançado, esses dois filmes, né, A Noiva e O Filho, era para aquela época também, entendeu? Então, até o Maldição de Chuck, que é assim, ele dá a entender quando começa que é um remake, e no final você descobre que é uma continuação. Até esse Maldição de Chuck também era um, entre aspas, um fruto da época, porque era na época que eles estavam fazendo os remakes que... Que ao mesmo tempo eram remakes e continuações, sabe? Estilo Evil Dead da vida. O Evil Dead era o Sexta-feira 13, que foi o 11º filme, que falava assim, ah, é um remake do primeiro Sexta-feira 13. E quando você vai assistir, não, é só mais uma história com Jason. Não se fala em que época que se passa, e é só mais uma história com Jason. Não é uma reintrodução do personagem nem nada.
O... A Hora do Pesadelo teve um remake,
né? Isso, A Hora do Pesadelo também. Então, foi aquela épocazinha ali.
Halloween.
Que eu até gosto, que é a versão do Rob Zombie. E detalhe, naquela época ali, 2012, 2013, estava tendo essa onda. E agora nós estamos tendo uma nova onda de 2018 para cá, que é uma nova onda de... de remakes.
Ah, pode... é a nova onda do Imperador?
Não, é outro filme. bom, partindo, né, de It. Ó, It, Cemitério Maldito, aqui agora. Tem mais filmes vindo aí que são remakes.
É que o It não é que fizeram 200 filmes e cansou e estão tentando reativar, né?
É mero detalhe.
Porque o Jason foram 14 filmes.
Não, 11 filmes.
Eu falei 14, modo de dizer, são 11 mesmo? Eu não lembrava.
Eu só sei que são 11, porque o Jason X,
o
X é 10. E depois dele fizeram mais um. O interessante é que de lá pra cá, vira e mexe, alguém fala, estão produzindo mais um, e não sai. Estão produzindo mais um, passou 2 meses e não foi lançado, é mentira, porque aqueles filmes do Jason
não, são filmados em... Teve um embrólio aí. Eu lembro que a Warner cedeu o Sexta-feira 13 pra outro estúdio pra ter o Inception, do Nolan.
Caramba.
Que trabalho.
O filme 11 mesmo, ele não foi produzido pelo pessoal de sempre. Foi uma produção. Mas enfim. E aí, Marcio, você curte o Brinquedo Assassino, o Chuck?
Não, eu nunca gostei muito. Não, nunca me interessei em assistir.
Ah, que você nunca trabalhou com um cara que se parece com ele. Ou um que fala com igual a ele.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Entre Tempos, direção do Valério Miele. No elenco nós temos Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camila Diana. E esse filme aqui é um drama, né, com misto com suspense. Com suspense, desculpa. É um drama com romance, produção, uma coprodução Itália e França de 2019. Bom, no elenco, na história nós temos o Lui e a Lei. Vinícius, você que é de descendência italiana, o que significa Lui e Lei em italiano?
Lui?
Lui.
L-U-I?
Você não é um
nome.
Não, é meio significado.
Ah, não sei.
Ele.
Ele e ela?
E ela. O nome dos personagens nunca é dito. Eles são chamados simplesmente ele e ela.
É o filme do Adam Warlock italiano? Depois do Homem-Aranha italiano, nós temos o Adam Warlock italiano, é isso?
Meu, se você for pelo pôster, sim. Mas... que é um cara andando na parede. Mas não, não é. A história é o seguinte, é uma história de amor, tá? De um casal que é muito apaixonado, que são ele e ela, e eles estão juntos há vários anos. Bom, dá pra entender que é um filme que ele começa, vamos dizer assim, um clima muito romântico, mas ele vai definhando com o tempo, né? É justamente mostrando o desgaste do relacionamento. Só que é assim, ela é super expansiva, alegre, otimista. Ele é super pra baixo, pessimista, sabe, sempre tem aquela coisa de toma cuidado, ele evita dar um passo à frente, esse tipo de coisa. Só que eles se apaixonam justamente por causa disso, porque ela não imaginava como seria uma vida, né, de uma pessoa como ele, e ele não consegue imaginar como seria a vida de alguém como ela. Sabe, não se pode estar alegre o tempo todo. Ao mesmo tempo que ela diz, não se pode estar triste o tempo todo. E aí, né, você o relacionamento dos dois. Só que o tempo vai passando e o que acaba acontecendo é o seguinte. Chega uma hora que ela já não aguenta ser tão alegre. E ele descobre que ele não é tão triste assim, mas ele não pode dar o braço a torcer, entendeu? A parte bacana do filme são eles, que tem muito disso no filme, e eles contando sobre a vida deles, né? E você sempre vê o ponto de vista dos dois, né? Então, ela contando uma história e ele acrescentando detalhes, ou ele contando uma história e ela acrescentando detalhes. E todo detalhe que ele acrescenta é um detalhe em tons de cinza, vamos dizer assim, e todo detalhe que ela acrescenta é um detalhe colorido.
Eita!
Então, o filme em si, né, como eu falei, é a viagem do relacionamento dos dois, né? Então, você tem primeiro, né, a grande paixão inicial, o crescimento dessa paixão, né? Depois o amor estabilizado e depois a diminuição desse amor.
Caraca.
Basicamente.
É o Adam Warlock italiano. Eu vou até Adam Warlock italiano. É uma das ideias de título. Eu anoto ideia de título para depois escolher.
Faz bem. Mas você vai ter mais ideias aí, que agora chegou.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Brinquedos Mágicos, direção do Gary Wang. Esse filme aqui é uma animação chinesa de 2017. Agora, vamos lá, né? Arregaçando as mangas. Seguinte, a história gira em torno de bonecos, que eu já tinha ouvido falar há algum tempo, não sei se vocês conhecem. São bonecos infusores de chá. Que é o seguinte, você tem um bonequinho, você põe o chá dentro deles e aí, lógico, você derrama a água quente por cima. E aí esses bonecos, eles mudam de cor por conta da água quente. Só que assim, tem aquela coisa, né? Tem as mudanças mais sutis e tem aquelas mudanças, sei lá, do azul passa para vermelho, esse tipo de coisa, né? Então, quanto mais diferente, né? Quanto mais, vamos dizer assim, profunda é a mudança de cor, mais precioso, mais valioso é esse boneco. E aí, no filme, nesse filme aqui, você tem o Nathan, né? E o Nathan, ele, né? Lembrando que sempre que o filme é chinês, tá? O Nathan é um bonequinho que ele vive, veja bem, numa loja com outros bonecos também. Só que ele é sempre rebaixado porque ele não consegue mudar de cor. Aí acontecem algumas coisas. Primeiro, um dos bonecos desaparece. Justamente o boneco que se parece com um macaquinho. O boneco desaparece. O que cria, né, um caos, uma crise ali entre os bonequinhos da loja. Logo depois disso, aparece um robô. E esse robô diz que veio do futuro, mas ele não lembra muitas coisas. Mas ele veio do futuro. E aí ele quer voltar pro futuro. E aí o Nathan e alguns dos outros bonecos resolvem ajudar o robô a voltar a ir pro futuro. E aí, como o Nathan só conhece a loja, né, ele não conhece nada do lado de fora da loja, ele fica sempre naquela discussão filosófica de quando chegaremos ao futuro. Tá? Essa é a premissa. Só que, seguinte, né? Primeiro que o robô é a cara da Eva de Wall-E. A única diferença, enquanto que a Eva parecia um iPhone, esse robô é redondo, parece uma bola. Mas os olhos são parecidos com o da Eva e os bracinhos também, sabe? Então, tipo, é uma meia Eva. E o da aventura para chegar até o futuro e também, né, para encontrar os bonecos desaparecidos, eles vão encontrar com vários outros personagens. Entre eles, o bonequinho de gengibre, que inclusive tá com uma muleta, tá? Um dos vilões é um rato, que é a cara do Ratatouille.
Meu Deus!
E se você prestou atenção, a trama de bonequinho que sumiu é a trama de... daquele, como é que é? Sherlock Gnomes. Que é o Gnomeu e Julieta 2.
Cara, por que você foi me lembrar disso? Eu vi isso.
Mas há de se respeitar esse filme porque ele fez 4 milhões na China em 2017.
Grandes coisas. Meu Deus. Achei que ia ser sobre um sex shop.
Não, infelizmente não é sobre um sex shop.
Tipo, de pernas pro ar, gringo. Eu não duvido que ainda façam de pernas pro ar versão gringa, só que aí vão chamar o Rebel Wilson.
Mas pro Bia já tem. O Bia já tem, mas é esse tipo de coisa que não vem pra cá.
Graças a Deus.
Meu, agora o 2017, né, fez 4 milhões lá na China e olha lá. Meu, fora aí, as outras... Como é que eu vou dizer? Bilheterias relevantes, Lituânia, Romênia e Coreia do Sul. 32 mil, 48 mil e 76 mil.
Nossa, velho. É tipo aquele documentário do Ultraje?
Documentário do?
Ultraje.
Ah, sim. É, por aí. Esse que até que não, que esse que fez mais. Pelo menos na China. Bom, também na China tem gente pra caramba, né?
Deve
na
ter China, mais fã do Ultraje do que por aqui.
Na China não é que o pessoal foi pra assistir o filme, é que tinha tanta gente se empurrando que eles entraram na sala de cinema sem saber. Vamos pro próximo filme?
Vamos, vai. Esse talvez seja melhor.
Não é tão melhor, não, mas ele pelo menos tem uma coisa um pouco, vamos dizer assim, tanto quanto coisa nova. Vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Pássaros de Verão, direção, né, de Ciro Guerra, Cristina Galego, é a co-direção dos dois. No elenco nós temos José Acosta, Carminha Martínez, John Narvaez, Natália Reis. Esse filme aqui é um misto de drama com suspense, coprodução Colômbia, Dinamarca, México e França, produção de 2018. Aí, assim, esse filme aqui, lógico, é uma história fictícia, mas meio que calcada na realidade. E a história se passa entre os anos 70 e 80, na Colômbia. E aí você tem, né, uma família que é de nativos, a pronúncia é Wayuu, que são são ameríndios, né, que vivem ali entre a Colômbia e a Venezuela. E assim, né, aquele tipo de nativo, sabe, que se recusa a falar espanhol, eles não querem se misturar. Mas eles estão meio, né, já estão bem entranhados na comunidade, né, vamos dizer, na que eles chamam de comunidade europeia, né, dos europeus que vieram para a América. mas eles não querem misturar as culturas. Então, você tem essa comunidade vendo ali pacificamente. Só que aí tem aquela coisa de turistas, né? E turistas que gostam de maconha. E que tipo de coisa que os nativos Waiú plantam e plantam muito bem? Coincidentemente, maconha. Então, o que eles começam a fazer? E começam a negociar. Lógico, tem ali um cara que faz o contato. Meu, o cara é colombiano, mas ele é todo Zé Pequeno. Todo Zé Pequeno. E aí, né, esse cara faz a negociação e tal. Só que o que acontece? São duas coisas. Primeiro, esse negócio vai crescendo. E outra coisa que cresce é o olho vamos dizer assim, de rivais. Então, isso vai virando, né, não só uma guerra, como também é o começo de uma espécie de máfia colombiana, uma máfia indígena. Então, o que esse filme aqui quer fazer, né, mostrando em quase 20 anos de história, é mais ou menos como se forma uma máfia, sabe? Um movimento local, que a princípio é para proteger a população local, né, de várias formas, e que de alguma maneira acaba se transformando numa liderança criminosa. Então, a parte bacana é que eles mostram muito da cultura dessa tribo. Com detalhe, ninguém se preocupa em explicar, entendeu? Então, toda a primeira parte do filme, que mostra bem como é a convivência dessa tribo, você tem ali os rituais deles, as danças, as festas, etc., sem ninguém te explicar nada. É aquela coisa, embarca e vai. E aí, depois da parte inicial de apresentar a tribo, é que você tem essa outra parte da negociação que eles fazem e tudo mais, e aí vira bagunça. E é basicamente isso só.
Ai, Jesus amado. Essa semana, o Brinquedo Assassino tá se dando bem por falta, né, de...
Olha, não fica melhor.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Porque o próximo filme é Socorro, Virei Uma Garota. O diretor é o Leandro Neri. No elenco nós temos a Tati Lopes, o Vitor Namoglia, o Léo Bahia, Manu Gavassi, a Vanessa Gerbelli, o Nelson Freitas, Lipe Adler e o Kaique Brito. Esse filme aqui é uma comédia brasileira, produção de 2018. E ele basicamente, né, o pessoal tá falando, ai, é um Se Eu Fosse Você com adolescentes. Não é não, velho. É uma versão brasileira de Garota Veneno. Basicamente é isso.
Fizeram uma versão brasileira de um filme do Rob Schneider.
Um filme ruim do Rob Schneider, como se houvesse uma escala de filmes pro Rob Schneider.
Existe filme bom do Rob Schneider?
Não, não existe. Mas dentro da banheira, que são os filmes ruins dele, existe uma escala. Nessa escala, Garota Veneno é um filme ruim.
Caramba, eu vou até pesquisar agora a filmografia de Rob Schneider. Enquanto você fala do filme, eu vou pesquisar aqui pra ver se tem algum pior.
Tá, bom, você tem a história do Júlio, né, que é o papel do Vitor Lamoglia. E aí ele é um nerd, meu, esse filme é cheio de referências nerds, porque é isso que vende, meu. Então ele é um garoto nerd, né, que ninguém repara, é o cara do fundão da sala, e aí, né, todo mundo zoa com ele, e um dia ele vê uma estrela cadente, ele faz um pedido, e ele quer ser a pessoa mais popular da escola. No dia seguinte, quando ele acorda, ele é uma menina, que é a Júlia, e que é popular pra caramba, e entre outras coisas, tem um canal no YouTube com 3 milhões de seguidores. E a partir daí, tem algumas coisas que, por exemplo, ela, e que é ele, tem um namorado, mas ele evidentemente não quer chegar perto do cara, ao mesmo tempo em que a menina em que ele, como Júlio, é interessado, na verdade, é a melhor amiga da Júlia. Como isso se resolve? Não sei.
Que dane-se, né?
É, o filme em si, sabe, as cenas do filme, são até engraçados. Sim, é engraçado, entendeu? Mas, meu, é aquela coisa... não é que eu não aguento, oh meu Deus, não aguento mais isso, mas eu acho muita preguiça, sabe? Você pegar o pessoal aqui que faz YouTube, agora vamos falar de Star Wars, agora vamos falar de X-Men, vamos falar do Hugh Jackman, sabe? Nessa linha, é muito canal de YouTube transformado em filme. Dá pra trabalhar melhor isso aí.
Ó, eu puxei aqui...
A capivara?
Os que eu considero os melhores e os piores filmes do Rob Schneider. Os piores. Zohan, okay. O Pequenino, nossa. Garota Veneno e Gigolô por Acidente.
Certo. Um ou dois?
Os dois. É um pacote.
Okay. O dois é bem pior.
Os melhores que eu considero Gente Grande,
tá.
O Juiz,
okay.
O Demolidor,
tá.
E Esqueceram de Mim 2.
Ah, ele é o Bill Boy, né, do hotel.
É,
E lembrava disso. Na época ele penteava cabelo.
Então, já é tudo que eu posso dizer sobre a carreira de Rob Schneider. E essa Tati Lopes, alguém achou que ela é engraçada?
Meu, a Tati Lopes basicamente... Bom, tanto a Tati Lopes quanto esse... Qual é o nome? O Vitor. Vitor Lamoglia. É o elenco novo do Porta dos Fundos, né? É o pessoal que fazia o Parafernália.
Carreira, né? Ai, ai, vamos falar do filme do Paulo Betti.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Meu, último filme da noite, Uma Noite Não É Nada. Direção do Alain Fresnot, que é francês, tá? Mas radicado no Brasil. Que é o mais perto que a gente vai chegar de filme francês. É esse aqui. No elenco nós temos o Paulo Betti, a Luísa Braga, primeiro trabalho dela, por sinal, menininha bonita, a Cláudia Mello, Fernanda Viana, Daniel Handler. Esse filme aqui é um drama com toques de romance, mas não, véio, é um drama depressivo pra caramba. Produção brasileira de 2016. Que delícia. A história se passa nos anos 80, pra ser mais exato, 84. O Paulo Betti, ele faz o papel do Agostinho, que é um, veja bem, professor de física num supletivo. A título de curiosidade.
Supletivo.
A título de curiosidade, em 84, supletivo não tinha aula de física, tá? Era tudo embarcado em ciências. Porque supletivo não tinha tempo pra ficar separando matéria, não. Era, como é que é? Português, matemática, ciências e estudos sociais, era isso.
E olha lá.
E olha lá, que a minha mãe fez supletivo um pouquinho antes e a matemática era pífia. Importante é aprender a escrever, que precisa fazer conta. Bom, mas vamos lá. No filme aqui, ele é um professor de física, um supletivo. E, meu, ele tá, sabe, naquela linha decadente pra caramba, o pinto não sobe mais. Ele chega em casa e fala, puta que pariu, esse que tem pra comer? E a mulher fala assim, mas eu coloquei queijo no macarrão. Ele, não tô falando do macarrão. Então, aí tá desse jeito. Aí chega, né, a Luísa Braga, né, que faz papel da Márcia. E ela começa a dar mole pro professor. Começa assim, é um estilo... Uma Lolita da vida. Só que o seguinte, né? Bom, ele tem os problemas dele, que, né, que é aquela coisa depressiva, crise de meia-idade. Os problemas dela é que ela é completamente largada. Então, ela fuma maconha, ela usa drogas, ela vai na sala de aula sem calcinha, sabe? Usa mini saia sem calcinha. E ela pega AIDS, assim, sabe? Ela tem esses problemas. Qualquer coisa, ela tá pegando AIDS. E aí, né, nessas dela ficar dando em cima do professor, o professor quer chegar junto nela. Só que ela não quer deixar, justamente porque ela é soropositiva. O que o idiota do professor faz? Ele pega uma seringa que ela tava usando e ele compartilha a seringa dela.
Ai, meu Deus.
De propósito.
Ai, meu Deus.
E aí ele vai pra casa. E aí você vê que ele começa a ficar, né, ele começa a definhar. Só que assim, é muito rápido, né? Ele já tava ruim. Aí ele começa a definhar mais ainda. E a mulher dele começa a cuidar dele, né? Ela, né, percebe que ele tá doente. E tá na cara que ele tá doente porque agora ele é corna. Mas mesmo assim ela cuida dele. Meu, e é tudo muito deprê. Sabe aquele negócio de nego que quer morrer, mas não sabe como? Aí, outra coisa que tem esse filme, não é bem um problema, mas é assim, as cenas em que a Márcia tá presente, porque, bom, que o filme, a história do filme se passa nos anos 80. Aí as cenas em que ela tá presente é tudo escuro, sabe? Botaram lá um filtro preto no bagulho, filtro azul escuro. As cenas em que o Paulo Betti, tá, o Agostinho, né, tá na casa dele, na família dele, meu, colocaram um filtro em tons pastéis. Sabe aqueles quadros antigos que tem cara de desbotado? Uhum. Então, a cena inteira é desbotada. Mas,
tem preguiça dessas coisas.
Mais deprimente, impossível. Meu, sem contar que o filme é cheio de estereótipo e... Né, como é que fala assim? É o retrato da época, ele é machista pra caramba. Tem uma cena, eu não vou dizer que é ou não é, mas é praticamente um estupro no filme. Sabe, sem razão de ser, deprimente.
Lamentável, quer dizer o mínimo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo e eu vou começar indicando um filme. Se você ouviu o programa da semana passada, não tem nenhuma surpresa aí, que eu vou indicar Kill Bill Volume 2, que não tem subtítulo. Veja só, o subtítulo dele é Volume 2. Não tem o som vibrante da vingança ou qualquer coisa similar. Porque o Kill Bill saiu como Kill Bill. Kill Bill Volume 2 saiu como Kill Bill Volume 2. Então o primeiro teve que ganhar o subtítulo, mas o segundo não. Esse segundo que saiu um ano depois, mas aqui no Brasil saiu uma década e meia depois, porque os Tarantino eram assim. Me surpreende hoje em dia sair junto, quase, guerra junto, quase, né? E nessa história, nós temos a continuação da vingança da noiva. Ela já matou a Oren Ishii e a Vernita Green. E agora ela vai atrás dos que faltam, né? Que são o Bud, o irmão do Bill.
Uhum.
A Ellie Driver, que é a tapa-olho.
Sim, que é.
E o próprio Bill. E nisso ainda tem as memórias do treinamento da noiva com o pai May.
Sim, vivido pelo Gordon Liu, que não é,
e esse filme...
que não é parente da Lucy Liu, tá?
E ainda nesse filme tem a Uma Thurman como a noiva, o David Carradine como o Bill, e ele tá muito canalha, mas faz um discurso muito legal sobre o Super-Homem. Sim, o Michael Madsen como o Bud, a Daryl Hannah como a Ellie Driver. E esse filme, como a gente falou da outra vez, ele é muito faroeste. Ele tem muitos elementos de western, né? Coisa mais desértica e tal. Tanto que o Bill mora no deserto.
Uhum.
Tem nada a ver com o primeiro, que tem uma coisa mais de luta espadachim e tudo mais. Mas ainda assim, muito bom.
Sim, concordo.
O que pega pra mim é quando o Bill começa a falar. Isso me cansa.
Ah, mas é normal em filmes do Tarantino.
Então, é que pra ter uma ideia do quanto que ele fala, ele começa a falar, no DVD você pode apertar o botão de pular um capítulo, ele ainda tá falando. Eu fiz esse teste, mas como eu disse, ele faz um discurso ótimo sobre o Super-Homem, que ele diz que na verdade Clark Kent é o disfarce.
Sim.
Superman é, que ele é quem ele é de verdade, então que a noiva deveria também, né, ter um como é que eu vou dizer assim, liberar o seu Superman interior. Não preciso falar no final, né, o nome é Kill Bill, adivinha o que ela realiza no final do filme?
Ela faz um Bill no Kill.
Exatamente. Esse filme já passou até na madrugada da Globo, então não é spoiler pra ninguém.
Uhum. Aliás, interessante que como eu falei, né, o Pai Mei é interpretado pelo Gordon Liu, e o golpe que ela usa, né, é que o Pai Mei ensina, é um golpe que num filme do Gordon Liu, ele recebe o golpe.
Que é o golpe dos 5 pontos da explosão do coração?
É, só que no dele são 100 passos, né? O golpe do Pai Mei é 5 passos, né? Tanto que quando o Bill fala, né, o golpe dos 5 passos, ele pega e anda justamente, tipo assim, então eu vou morrer. E no outro filme é o seguinte, ele tá meio que isolado, né? Aí ele toma o golpe e são 100 passos. E aí o cara fala pra ele assim, não importa pra onde você vá. Você vai dar 100 passos e vai morrer. Aí ele dá 99 passos e chega a uma estrada e fica lá até alguém aparecer. Aí o pessoal vem, né, resgatar ele, leva ele, aí fazem toda uma acupuntura, recuperam ele e tal, não sei o que, aí ele volta, né, pra luta final. Aí o cara fala, como você escapou, né? Como você está vivo? Ele, eu não dei o último passo.
Olha. Gordon Liu, que está no primeiro Kill Bill também, né? Ele é o líder dos 88 loucos, mas ele como Pai Mei tá sensacional.
Sim.
Você, americana suja.
Aliás, o próprio Gordon Liu, ele canta mal pra caramba, mas ele fala que ele se prefere tocando guitarra do que interpretando. E outra coisa também é que Pai Mei, né, a aparência do Pai Mei era os inimigos padrão do Gordon Liu, né, porque ele fazia os filmes de Kung Fu.
É, e na verdade o Kill Bill melhorou de novo a carreira dele, né, ele voltou a fazer filmes lá.
Eu vi uma entrevista dele e não só ele voltou, mas muita gente começou a procurar informações sobre ele. E na entrevista ele agradece pra caramba o Quentin Tarantino por isso.
Ou seja, ele é o segundo John Travolta do Tarantino.
Uhum.
O foda do Kill Bill Volume 2 é que o 1, ele vem num ritmo tão frenético que o 2 quebra. Se você ver os dois juntos, ele quebra o ritmo.
Eu não sei, eu acho estranho que pra mim não incomoda. Eu já assisti o... Bom, eu na verdade assisti o 2 antes do 1.
Uhum. Talvez por isso.
Não, mas veja assim, veja bem. Motivos de eu fui trabalhar num sábado, aí saí do serviço, era, sei lá, umas 2, 3 da tarde, aí eu praticamente atravessava a cidade, eu cheguei até o centro da cidade de São Paulo e começou a desabar um toró. Quer dizer, quando eu cheguei, tava desabando. Aí o ponto de ônibus era na esquina de um cinema, e aí... Só que falei, pô, deve parar daqui a pouco. Só que choveu e nada. Aí eu olhei pra trás e tava lá, Kill Bill volume 2. Eu falei, bom, vamos entrar e provavelmente quando eu sair, já a chuva já terá passado. E aí eu entrei e assisti Kill Bill volume 2.
Ou seja, você assistiu mais fora de ordem do que o próprio Tarantino iria realizar.
É. E aí depois eu fui e aluguei o volume 1. Né, como né, eu entrei pra assistir o volume 2, falei, ok. E aí depois eu aluguei só o volume 1. Aí eu fiz um, tá.
Eu não assisti nenhum dos dois no cinema, eu não consegui na época.
Nossa.
É, no ABC ficou cada um uma semana e olha lá. Aí quando saiu em DVD, eu tava um dia no centro de São Paulo, achei o box com os dois e comprei.
Ah, bacana.
Então eu tenho aqui em casa.
É.
Até aquilo que eu falei do projeto de paródia do Kill Bill e tudo, né? Uhum. Nossa, eu reassisti várias vezes pra escrever a paródia.
Entendi.
Eu tenho ela aqui, hein? Edson, qual filme você indica para as pessoas?
Eu vou indicar um suspense de 96, Medidas Extremas. Direção do Michael Apted. Conhece Cabra, não? Ele dirigiu 007, O Mundo Não É o Bastante. Entre outras coisas. Aliás, nos últimos tempos ele tem se dedicado bastante à série de TV. Tem bastante coisa com ele. É SVU, Ray Donovan, bastante coisa nessa linha. Bom, no elenco tem o Hugh Grant, o Gene Hackman, a Sarah Jessica Parker e participações, veja bem, o J.K. Simmons e o David Cronenberg.
Eita!
Mas o tema do filme é o seguinte, o Hugh Grant, bom, o Gene Hackman, vai todo mundo aí, né? Todo mundo aí é médico, mas os principais são o Hugh Grant e o Gene Hackman. E, bom, o Hugh Grant, evidentemente, né, é um médico inglês, né, mas trabalha em Nova York. E, assim, é aquele hospital padrão, sabe, que você tem a ala para as pessoas que podem pagar e tem a ala para indigentes, né? E aí, sabe aquela coisa do indigente recorrente? O cara que é pego, uhum. O cara tá bêbado, aí a ambulância leva... Ou às vezes o cara que simplesmente tá na rua e tá desnutrido, ele vai pro hospital pra conseguir pelo menos uma janta, sabe? Fica em observação e ganha uma janta. Então, nesse filme, isso acontece com uma certa frequência. E tem algumas pessoas, né, alguns indigentes, que estão sempre no hospital. Até que um desses caras, ele dá entrada e some. E o Grant repara que ele sumiu. E aí ele vai perguntar, e ninguém sabe. E ele procura um prontuário do cara. Não, porque ele já esteve aqui antes, tá, não sei o quê. E aí ele descobre algumas coisas do tipo... Fizeram... Que de uma das vezes que o cara esteve lá, fizeram... exames de sangue no cara, mas sabe, tipo assim, aqueles exames muito específicos de sangue que são muito caros, e aí ele estranha isso e fica mais estranho quando o cara é encontrado morto, porque tem umas marcas muito estranhas na coluna dele. E o que o Hugh Grant descobre é que o hospital, vamos dizer assim, tem toda, entre aspas, uma fundação, tem todo um agrupamento de gente com grana que, entre aspas, apressa experiências com seres humanos.
Eita! Ai, fodeu.
E é umas coisas do tipo assim, sabe? Quem deveria fazer alguma coisa tá envolvido, e essas coisas assim. Que, por exemplo, né, ele... Aliás, não só isso, né, mas boa parte do filme é que estão pesquisando, fazendo pesquisas com relação à paralisia. Né, por isso que o cara tinha marcas na coluna, assim, sabe? Que assim, meio assim, o cara tava, evidentemente, andando normalmente, e aí criaram uma lesão na coluna dele pro cara não conseguir andar. E depois...
Meu Deus.
E depois foram tentar usar o método deles pra fazer o cara andar, entendeu? E aí tem uma hora que ele vai avisar pra uma das chefes lá, a chefe tá atrás da mesa, ele chega, não, porque os caras estão fazendo isso, e a mulher sai de trás da mesa e ela tá numa cadeira de rodas. E ele faz um... Eita! Sabe, do tipo... meio assim, ó, vim avisar que os caras estão fazendo experiência pra tentar fazer as pessoas voltarem a andar e... Mas é um filme bacana, não só... O suspense em si é bom pra caramba, assim, as suspensas são boas. E, além disso, ele tem toda uma questão da discussão, sabe? Quanto à ética, de justamente experiência de, né, de experiências médicas e de quanto tempo leva para, né, para um procedimento médico ser permitido e todos os testes que envolvem primeiros animais, depois pessoas e tudo mais. E, então é um filme bem bacana, um filme bem construído, vale a pena dar uma olhada.
Muito bom.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.